Meet Natural Cycles, the only FDA-cleared and CE-marked birth control app that's built around your body. The Natural Cycles app pinpoints your fertile days by tracking shifts in your temperature, so you can plan or prevent pregnancy naturally. It's easy to use. Simply take your temperature in the morning with our free Bluetooth thermometer included with our annual plan, or sync with your Oura Ring or Apple Watch. The app analyzes your data and tells you daily whether it's a fertile or non-fertile day. Natural Cycles is 93% effective with typical use and 98% effective with perfect use. But beyond effective birth control, the app helps you understand your body and cycle better than ever. And unlike some period tracking apps, Natural Cycles provides an advanced data protection program to keep your information private and secure. Ready to go hormone-free? Sign up for the Natural Cycles annual plan and get a free Bluetooth thermometer, plus 15% off your subscription with the code RADIO15 at naturalcycles.com.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Chaise longue não é divã.
Aqui estamos para mais uma sessão de Chaise longue não é divã.
É verdade. Gosto dessa tua voz de cama, não é?
Achas para... que é cama? Mas é assim, não uma cama é... muito preguiçosa.
Não é aquela cama. Não é cama maluca.
É aquela cama.
É uma caminha.
Com uma cruzinha ao pescoço.
É, mas... aquela caminha. É uma... Exatamente. Aquelas camas que têm um crucifixo por cima.
Sim.
É essa caminha.
Pois, também acho que sim. Estou aqui a olhar para o caso que trazes hoje e acho que vai interessar a muita gente.
É verdade, achei muito curiosa essa
Porque
mensagem.
É uma realidade que muita gente sente ultimamente, não é? Nos últimos anos. Então vamos a ela. Tenho uns amigos íntimos há mais de 20 anos. Agora eles manifestaram ser do Chega e o discurso de ódio para os imigrantes. Isto alterou o meu olhar para eles. Estou numa dúvida enorme porque sei quem eles são, mas será que sei? Uma pessoa que tem ódio e o manifesta, será boa pessoa?
É uma boa questão. É uma questão binária.
Binária, atual.
Sim, mas binária, e nós vamos tentar aqui dar mais camadas, porque o binarismo não nos leva a lado nenhum. E não é próprio de pessoas como nós.
Esta coisa de gostas disto ou és má
aquilo.
Pessoa.
É, exatamente.
Se gostas daquilo és boa pessoa.
Vou aqui só... Nós até já falámos aqui num episódio de... Acho que foi no episódio das nossas manias que... pessoas chegando-nos sentados ao nosso lado que a gente, pronto, não dava grande conversa. Mas não é o caso aqui, não é? Aqui há
uma amizade, há 20 anos de amizade.
Uma amizade íntima,
pois.
Não é? E isto faz toda a diferença.
Pois faz. É difícil.
É, muito difícil.
E assim como há famílias mesmo, não é? Pais e filhos, há um...
Sim.
Então nos Estados Unidos isto é mato. Há imensas famílias que se afastaram e deixaram de se falar por política.
Exatamente. Uns começaram a votar no Trump e, portanto, exatamente, os outros não conseguiram aguentar. Eu acho esta mensagem muito importante porque eu acho que ela reflete, como tu dizias, uma contemporaneidade triste, acima de tudo triste. Eu acho que quando alguém de quem nós gostamos ou que conhecemos há muito tempo revela posições muito discordantes das nossas, neste caso uma posição de ódio, eu acho que o que fica abalado não é apenas a relação, é o nosso próprio sentimento em relação à relação, digamos assim. A amizade, numa maneira geral, aquilo que nos liga aos outros, para nós considerarmos alguém amigo, eu acho que isso é uma relação que é construída sobre uma imagem interna que nós temos do outro, naturalmente, que é esta figura em quem nós confiamos e que de algum modo nós sentimos que conhecemos, não é? Sobretudo num caso destes, não é? 20 anos, uma amizade íntima. Quando essa figura, essa pessoa, se mostra de algum modo estranha ou diferente, muito diferente, é como se o nosso eu perdesse uma parte, o nosso eu que lida com que está nessa relação, é como se perdesse uma parte do seu chão, digamos assim. Uhum. Porque o que se sente não é só desilusão, é até uma certa estranheza. Qualquer coisa familiar que nós temos onde assenta essa relação de amizade, que se torna muito inquietante, que se torna qualquer coisa que nós não conhecemos e não sabemos o que sentir sobre. E portanto, a pergunta, ou quando ela diz, será que sei quem eles são? Portanto, a pergunta, será que sei quem eles são? Mostra isso, mostra este desconforto enorme que esta ouvinte sente. Mas também contei uma outra pergunta que eu acho mais subterrânea, que é: será que nós alguma vez conhecemos verdadeiramente alguém? É como se a pergunta dela se desdobrasse nesta também. E eu acho que este discurso de ódio aqui destes amigos de que ela fala revelam de facto qualquer coisa de reprimido, que não é necessariamente uma novidade, mas uma verdade que antes estava coberta por outras formas de convivência e de afeto. É como se o afeto que une esta mulher, acho que não sei se é uma mulher, vou assumir que sim, o afeto que une esta mulher a estes amigos cobria outras facetas destes amigos. E portanto, esse tipo de choque, quando isso deixa de... quando essa cobertura começa a ter buracos e nós começamos a ver outros lados dessas amizades, eu acho que esse tipo de choque também nos confronta com a nossa própria idealização. Será que durante anos eu só quis ver nestes amigos o lado bom, o lado afetuoso, o lado confiável, e agora este ódio que eles parece que também sentem e que eu desconhecia vem romper esta imagem e traz uma pergunta que pode ser dolorosa, que é uma pergunta que não é só sobre os amigos, mas sobre a ouvinte, que é: como é que eu convivi com isto sem ver?
Sem ver, sim. Como é que eu não vi isto?
Como é que eu não vi isto? E portanto, esta dúvida não é só uma dúvida moral, é uma dúvida narcísica também. Uhum. Não é? Porquê? Porque é narcísica porque ameaça a nossa própria imagem de sermos pessoas que não sabemos escolher bem os nossos amigos.
Exato.
Não é? De alguém que não sabe bem com
eu
quem é que anda.
Eu estive associada durante 20 anos a estas pessoas.
Como? Exatamente, exatamente.
Como é que eu me deixei?
Exato. Portanto, a amizade é qualquer coisa. Nós falámos no último episódio, falámos da amizade, e eu acho que aqui também é importante dar esta chega, que a amizade envolve identificações recíprocas. Eu identifico-me contigo, tu identificas-te comigo, e havendo contexto e vontade, cria-se uma amizade, não é? Com contornos diferentes. E há traços que são meus, há traços que são teus. Quando o amigo se revela racista ou cruel, não é só ele que se torna estranho. Há qualquer coisa em nós que também se torna estranho, que é uma espécie de um escândalo interno de ordem mais moral, que é: será que eu também não quis ver isto porque alguma coisa em mim não quis ver, não é? De algum modo. E portanto, quando ela diz será que eu sei quem eles são, ela mostra acima de tudo o limite que de todo o conhecimento do outro. Nós nunca conhecemos o outro na sua plenitude, nem o outro a nós. Não há absolutos. O único absoluto é a morte. Tudo o resto é relativo. Quer dizer, nós só conseguimos conhecer aquilo que o outro consente em mostrar, de um ponto de vista consciente, não é? Às vezes as pessoas revelam-se sem perceber que se estão a revelar. Mas neste caso, em que há aqui uma manifestação de uma escolha por um determinado partido político com determinadas crenças, e essas crenças são veiculadas, não é? Este ódio que o Chega parece defender ou defende é veiculado, não é? Aqui não há grande ambiguidade. Os amigos consentiram em mostrar que têm isto dentro deles. E o que esta ouvinte se está a questionar, não é? É como é que eu não vi? E o como é que eu não vi diz dela, não diz deles. E eu acho que talvez também possa ser doloroso pensarmos que este ódio deles se calhar não é novo, sempre lá esteve, e que só agora
foi
é que
acordado.
Veio à tona.
Foi
não é?
Acordado, sim.
Só que ao vir à tona.
Foi o caso de muita gente.
Claro.
Ele estava lá.
Só que ao vir à tona, coloca a questão que ela está a colocar, de algum modo, que é o que é que agora vou fazer com isto.
Pois, o que é que eu faço com o laço que criei com eles?
Sim.
É difícil, não é?
É.
Ou continuar a ignorar esse lado é. E fingir que ele não existe.
Sim.
E alimentar os outros todos que os ligaram.
Uhum.
Ou há uma ruptura, não é?
Sim, eu acho que... lá está. Também é importante a gente sair aqui do ou isto ou aquilo, não é? Porque... eu acho que os caminhos, até no final, se podes,
pois,
podemos escolher esse.
Sim, eu estou só a falar do final, do que é que se vai fazer.
Do que é que se faz, sim, porque eu acho que é importante também, a ouvinte, poder-se questionar o que é que o aparecimento deste ódio mobiliza nela internamente. Que é, por exemplo, que perda é que ela está a tentar evitar ao questionar se eles ainda são boas pessoas. Não é? Será que este questionamento serve para ela? Enfim, manter este vínculo e manter esta amizade, que é uma coisa benigna, de algum modo, não é? Ou, por exemplo, que parte dela é que se sente eventualmente ameaçada por deixar de reconhecer aquilo que antes reconhecia neles? Antes eram uns amigos porreiríssimos há 20 anos, íntimos, já estou a fantasiar, imagino, sei lá, passavam férias juntos, padrinhos de filhos, não é? Isso para mim é uma amizade íntima, não sei se é o caso. O que é que se faz com isso perante esta nova, estas novidades, não é? O que é que antes ela reconhecia neles e que agora eventualmente já não reconhece? E o que é que isto desperta nela? Desperta quê? Decepção, raiva, zanga, tristeza?
Desilusão.
E o que é que ela faz com isso? Justifica? Reprime? Transforma? Acho que transformar é sempre... mais útil, não é? Eu acho que estas perguntas, que não são perguntas, obviamente, de resposta certa ou errada, nem perguntas de resposta rápida, mas acho que revelam aqui um ponto essencial, que é o ódio dos outros toca no nosso conflito com aquilo que chamamos o mal, não é? Ou seja, o ódio dos outros toca no nosso próprio ódio.
Claro. E provoca-nos ódio também.
E provoca-nos ódio também. E, portanto, o desejo de acreditar que o mundo é dividido entre bons e maus, que para mim é uma das grandes tragédias deste tempo em que vivemos hoje, acho que pode estar também a servir para afastar esta angústia de que o mal habita em todos nós, o ódio habita em todos nós. E de que habita no humano, em geral, é humano.
Uhum.
O ódio é humano tanto quanto o amor. E, portanto, se é humano, também está nela. Não está só nos amigos que votam no Chega. Agora, reconhecer isso, obviamente, como dizia mais uma vez o Freud, tudo compreender não é tudo tolerar. Não é? Nós aqui damos enquadramento para as coisas, mas pois, cada pessoa fará o que entender. Reconhecer, de facto, não é o mesmo que desculpar. É apenas um gesto da pessoa ir, ou dela ir suportando... lidar com estes amigos, ver o que é este votar no Chega, o que é que significa para estes amigos votar no Chega, o que é este discurso de ódio que eles têm, sem se precipitar a apagar o desconforto. Porque parece-me que está aqui, e que é normal, e que fazemos todos isso, que é, há qualquer coisa que nos desconforta naquela pessoa. E então, nós não queremos ir logo embora, ela não se quer ir embora, senão já tinha ido, não é? Este questionamento dela é a prova de que ela... de que de facto há um laço que a une a estes amigos. Porque senão ela já tinha ido à vida dela, não é? Não havia sequer um conflito.
Claro, quando não há uma ligação, não estamos.
Só vai à bica e acabou.
Sim, é? Adeus.
Vai comprar cigarros para nunca mais claro. Voltar. Não, há um laço que une esta ouvinte a estes amigos. E portanto, e é isso que está a causar o conflito. Agora, é preciso é também ir sustentando este conflito até perceber o que é que se quer fazer com isto. E não ter pressa de
resolver.
Apagar, de resolver, só porque se está desconfortável, que isso uhum. é o que todos fazemos. Que é, estou desconfortável aqui, vou arranjar aqui uma forma de isto desaparecer.
Uhum.
Só que ela pode estar, como se diz, a mandar fora o menino com a água do banho. Porque eu acho que ela ainda não entendeu, eu não sei se já houve, quer dizer, se a amizade é tão longa e tão íntima, também me questiono se isto já foi falado. Se foi questionado, olha, mas... De onde é que vem isto? Não sabia que votavas, que tinhas essas convicções e que tens, quer dizer, este ódio todo pelos imigrantes, este ódio todo, este discurso, desconhecia, não fazia ideia. Abrir espaço à conversa,
sim,
não é? Porque abrir espaço à conversa
onde
vai
é que
trazer.
Isso vem?
Claro, abrir espaço à conversa vai trazer clarificação. Eu lembro-me de uma vez conheci um tipo que era um tipo de uma direita, muito direita, mas antes destes, já foi há muitos anos, uhum, antes destes fenómenos de extrema direita. Mais do que direita, ele era anticomunista.
Uhum.
E eu faço-me muita confusão estas.
Os antis.
Eu também conheci-o mal, também não fui, não indaguei, mas ficava com isto para mim. Até cá às tantas, fui conhecendo melhor. E há um dia em que estamos todos em grupo, era um tipo da faculdade, estamos todos num jantar de turma e bebemos todos, não é? E eu arranjei coragem alcoólica. Sei lá, mas porque aquilo estava muito presente sempre no discurso dele? Tipo, acho que ninguém estava a falar de política, ele vinha com a comuna. A comuna para ele era um insulto tremendo, okay, chamava a comuna a toda a gente. E eu disse, olha lá, mas qual é a tua cena dos comunas e dos comunistas e... Então ele começa a contar a história de como a família dele, com o 25 de Abril, tinha sido expropriada de uma série de coisas que tiveram todos que fugir. Aquilo clássico que nós sabemos, sim, que acontecia nas famílias, em muitas famílias mais abastadas na altura e de classes altas. Aquilo marcou-o imenso, porque ele teve que ficar, ele ficou cá, mas os pais tiveram que ir. Ele ficou separado dos pais durante uns anos valentes, quando era miúdo. Aquilo marcou imenso a família dele. E ele, porque era miúdo e se calhar não, em vez de se questionar, mas porque é que os meus pais não me levaram, decidiu pôr a culpa nos, okay, comunas e no 25 de Abril e no não sei quê. Claro que eu na altura também não tive esta clareza, não é? Na altura achei, ok, isto não faz sentido, caguei. Eu com 20 anos, e se calhar também nunca mais falei com ele. Mas agora, à distância, eu acho que mais do que nós dizermos que nós somos humanos e os outros são desumanos, não é? Porque acreditam em coisas opostas às nossas, é preciso perceber que há um contexto para tudo. Haver um contexto para tudo não significa haver eventualmente um contexto para estes amigos desta ouvinte votarem terem este discurso, não significa que ela queira continuar amiga deles, não é? Significa só que ela não se está de algum modo a precipitar e a cortar uma amizade que ela própria diz que é íntima e longa, porque está desconfortável com qualquer coisa que ela ainda nem indagou. Acho que o ódio, agora falando concretamente do ódio, é uma emoção moralmente reprovável, naturalmente, mas o ódio também é uma forma de vínculo. Nós já falámos aqui algumas vezes, quando falamos nas relações violentas, eu posso dizer que das coisas mais difíceis, de um ponto de vista clínico, que para mim é mais difícil lidar, são pessoas que têm relações assentes num ódio profundo. Eu trabalho com casais. E às vezes há casais que chegam com um ódio profundo um do outro. Essas relações são muito mais difíceis de desfazer do que relações assentes no amor.
Mas esses casais estão separados ou estão juntos?
Estão juntos.
Ok.
Estão juntos, infernizam a vida um ao outro, mas ninguém sai. Portanto, o vínculo ali não é um vínculo benigno, romântico, de transformação, robusto. Não, é um vínculo de raiva, é um vínculo de ódio, um vínculo doente.
Uhum.
Mas é um modo de manter o outro presente quando o amor, por algum motivo, se torna insuportável. Pode parecer uma coisa paradoxal, mas muitas vezes é isto. O Freud dizia que o ódio é tão originário quanto o amor. Ou seja, lá está. É a parte oposta ao amor, mas da mesma experiência. Ambos nascem do mesmo lugar. E o impacto do outro sobre o nosso prazer e sobre o nosso desprazer assenta ou no ódio ou no amor. E portanto, acho que amamos aquilo que de algum modo nos acrescenta, nos prolonga, e odiamos aquilo que nos ameaça. E eu fico a pensar, o que é que será que este discurso de ódio destes amigos eventualmente poderá ameaçar internamente, ameaçar a sua imagem de si mesma, a imagem dos amigos, ameaçar a relação. O que é que será que ameaça? Não é? Podemos colocar esta hipótese, será que ameaça? Apesar de em polos opostos, a ambos formam laços. E por isso, quando alguém odeia um grupo de imigrantes, de estrangeiros, os outros, não é? Os outros, está também a lidar com alguma coisa interna que não se suporta. De resto, projetando para fora. De resto, isso é a raiz teórica do racismo, da homofobia, das fobias no geral. Não as fobias de medo de aranhas, sim. Que também é um
também
medo.
Também é um medo, pois.
Também
pois
é um medo, mas não é estas fobias mais simples, digamos assim. Simples não tem nada, mas da homofobia, da gordofobia, destas fobias sociais, digamos assim. Porque este o botão. Quando há alguma coisa dentro de nós que nós não conseguimos lidar, nós projetamos. E acho que aqui o estrangeiro, digamos assim, este discurso contra os estrangeiros é aquilo que é estranho para estes amigos, estranho internamente. Ou seja, podemos pensar o que é que, para quem tem este tipo de discurso, o que é que no que é estrangeiro, no que é diferente, no que chega de novo, no que nós não sabemos, no que é que isso afeta a nossa vida interna? Onde Sim. é que nos toca?
Uhum.
Como normalmente não sabemos, agimos, projetamos, pomos para fora. E portanto, nós pomos para fora porque rejeitamos esse lado em nós. Por isso é que muitas vezes se diz, e com muita legitimidade e propriedade, que homofóbicos têm ali qualquer coisa de uma certa homossexualidade latente. Ao agredirem e rejeitarem o homossexual, estão a rejeitar a parte homossexual em si. Não acho que isto seja
ou qualquer liberdade sexual.
Ou qualquer liberdade sexual.
Pode não ser homo, mas qualquer liberdade sexual. A maneira Sim. como se vê no sexo.
Sendo que no caso da homofobia tem especificamente a ver com qualquer coisa de homossexual ou de homoerótico. Que lá está, ser homoerótico não significa ser homossexual. Homoerótico tem a ver com uma erotização do masculino que não precisa de ser agida obrigatoriamente. A sexualidade ela é fluida. O que é que isto significa? Significa que nós, alguns durante a vida, podemos nos sentir atraída por alguém do mesmo sexo. E está ok, faz parte da natureza da sexualidade. Só que há pessoas que não lidam bem com isso, que rejeitam isso brutalmente. São normalmente os homofóbicos, seja homens ou mulheres ou o que for. Rejeitam este cariz fluido da sexualidade. E repara, sentir-nos atraídos não quer dizer que ajamos sobre isso. Não temos que agir sobre isso. Mas às vezes só pensarmos que podemos ser qualquer coisa diferente daquilo que achamos que somos já causa muita zanga.
E por exemplo, porque é que há muitos heterossexuais que não gostam nada de mulheres? Nota-se que não gostam de mulheres, não gostam Pode? De conversar com mulheres, não gostam dos interesses, não são curiosos em relação à mulher, rejeitam tudo o que é feminino. A mulher para casar, não é? Para aquele papel, para desempenhar um papel, ou para o sexo?
Eu acho que aí há dois tipos de homens diferentes, pelo menos dois, não é? Os que me vêm primeiro à cabeça, que têm a ver com. Há homens que efetivamente, homens hetero, que gostam de ir para a cama com mulheres, mas não gostam especialmente de mulheres. Eu tenho uma teoria que eu acho que os homens gostam é de estar uns com os outros.
Pois.
Têm prazer, têm. De estar uns com os outros. Eles compreendem-se melhor, eles falam a mesma língua.
Se calhar, na verdade, nós também.
Eu gosto de estar com toda a gente. Não vejo género nisso.
Eu gosto de estar com mulheres. É diferente. Se calhar,
eu não vejo, não vejo. Aliás, não vejo sexo aí. Gosto de estar com homens como gosto de estar com mulheres. Eu não gosto de quando as coisas são muito unidimensionais. Agora, por exemplo, coisas que são só para mulheres.
Sim.
Às vezes já organizei várias coisas que são só para mulheres e arrependi-me sempre. Justamente porque acho que as mulheres se vão sentir mais confortáveis, mas eu acho entediante, porque acho que as mulheres e os homens têm energias diferentes e formas de estar diferentes, e acho que quando
mas, se calhar, não é
há
natural.
Mais diversidade tem mais interesse.
Sim, mas não é natural, se calhar os homens compreendem melhor os homens e as mulheres compreendem melhor as mulheres.
Natural pode ser, não quer dizer é que fiquem fechados nisso. Acho que há estes homens que de facto não têm muito apreço às mulheres, mas eu acho que isso tem a ver, isso tem que ter sempre um contexto. E acho que quando é assim, eu gosto sempre de perceber qual é o feminino na vida desses homens. O que é que isto quer dizer? Que mulheres é que existiram na vida desses homens? Como é que essas mulheres os trataram? Como é que eles... qual era a natureza do laço que os unia a essas mulheres? Porque é isso que nós vamos reproduzir. E há muitos... E isso eu já vi... Já vi a acontecer na clínica e na minha vida, que é os homens que eu conheci que mais raiva têm às mulheres, uma raiva não agida, mas que está lá, reprimida, tiveram sempre umas mães muito narcísicas que de algum modo ou os humilhavam diretamente ou os humilhavam não se interessando muito por eles, porque também é uma forma de humilhação. Uma criança sente-se humilhada quando sente que os pais, neste caso a mãe, não lhe liga grande coisa. Não há como. Não há como fugir a isto. O que não quer dizer, pois podem dizer, mas a minha mãe era uma merda e eu não sou assim. Sim, mas quem é que outras mulheres existiram na vida destes homens, não é? Porque não tem que ser só as mães. As mães são as primeiras, ou as cuidadoras são as primeiras. Mas imagina que a mãe não tinha grande robustez afetiva, mas havia uma avó, uma professora,
uma tia,
alguém que reparou isso. Ok. Agora, eu estou a falar de homens que não tiveram isso e não tiveram a oportunidade de reparar o feminino na vida deles. Esses eu acho que são os homens que, de uma maneira geral, não é? Generalizando, não acham muita graça às mulheres. Pois, epá, pois há outros homens que são muito infantis e muito gauche. Epá, não sabem, não sabem. Estás a ver? São muito infantiloides. Não sabem falar com uma mulher, não são muito maduros. E quando a pessoa não matura, a sexualidade também não matura. É? Só que os homens depois também, como são levados a pensar que a sexualidade é só o sexo feito, depois também aquilo fica tudo muito desinteressante. Agora,
sim, acham que intimidade é sexo, terem uma intimidade com uma mulher e ir para a cama.
É pois, sexo. Exatamente. E isso, epá,
é pobre.
É pobrezinho.
Sim.
É pobrezinho. E portanto, acho que, voltando aqui à mensagem.
Pois, desviámos
aqui um bocadinho.
Pedimos desculpa.
Desculpa lá. Mas acho que, em relação ao ódio, o ódio ao outro é eu vejo sempre como uma defesa, regra geral. Depois não quer dizer que não haja psicopatas e coisas assim, mas eu acho que é sempre mais uma coisa defensiva, no fundo uma tentativa de expulsar de si mesmo, do seu psiquismo, qualquer coisa que angustia. Se eu estiver muito angustiada porque quero muito engravidar, o sonho da minha vida é ser mãe e não consigo, eu não vou lidar bem com grávidas. Eu vou não querer estar ao pé delas. Regra geral, não são todas as mulheres assim. Mas mesmo conseguindo estar ao pé de, não deixa de haver ali uma mágoa e até às vezes um certo ressentimento perante a pessoa que conseguiu engravidar e ela não. Também é natural, é do humano. Portanto, se eu não aceito em mim ser mais loud, mais histérica, falar alto, não é? Porque aprendi em miúda que isso não se faz, que uma menina bem comportada fala baixo, e se isso cortou completamente a minha espontaneidade, eu não vou tolerar pessoas muito gaiteiras, muito espontâneas.
Pois.
E isso é dos trabalhos nos processos clínicos muito interessantes de fazer, que é colocar às vezes o paciente a pensar o que é que no outro o afeta. Não é? Que é isto que eu sugiro a esta ouvinte. O que é que neste discurso de ódio destes amigos, onde é que lhe está a tocar a ela? Acho que alguma coisa tem que estar a tocar, senão ela não colocava, obviamente, esta hipótese. E, no fim de contas, também acho que não é assim muito apaziguador para nós percebermos que reconhecer que o ódio é qualquer coisa da condição humana e, portanto, é qualquer coisa da nossa condição também, porque nós gostamos muito, agora não estou a falar do ouvinte, mas nós gostamos muito desta posição de há nós e os outros, não é? Nós somos os bons.
Há os bons e os maus.
E os outros são os maus.
Também fomos ensinados que o mundo era assim, não é? Há o herói e o vilão.
Sim, certo.
Nos filmes.
Nos filmes, não é?
Sim, mas...
Mas é que aquilo que nos separa.
Crescemos certo, com certo. Essas referências.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o que nos distingue dos outros não é o ódio. O ódio sentimos todos. O que nos distingue desses tais outros é a capacidade que nós temos ou não de suportar conflitos internos sem agirmos sobre eles. Isso é que nos distingue dos outros. Uhum. Não é porque humanos somos todos. E obviamente o nosso enquadramento, não é? E portanto, acho que as relações, para serem robustas e boas, não podem ser só espelhos. Eu gosto de ti enquanto, e somos amigos enquanto tu pensares da mesma maneira que eu. Acho que as relações são mais verdadeiras conquanto houver mais diferença e nós conseguirmos, apesar da diferença, sermos
amigos.
E isso significa que nós estamos capazes de sustentar o diferente. O diferente no outro, o diferente na relação, o diferente nas escolhas do outro, não é? Quantos amigos é que nós temos que fazem escolhas que nós absolutamente não compreendemos, mas gostamos deles, sim, da mesma maneira.
Sim, quantas relações nós temos com pessoas que têm lados completamente, que chocam completamente com os nossos.
Sim, claro.
Não estes, mas outros.
Isso, isso.
Eu uma vez tive esse problema que tinha com uma pessoa com a qual eu chocava muito, uhum, bastante, mas eu não queria deixar essa pessoa. Uhum. E então o que me foi sugerido foi abordar sempre, falar sempre e trazer sempre aquilo que nos ligava e não aquilo que nos separava.
Que bom,
não resultou.
Repara, esse é o tipo de conselho que promove a clivagem, que é: se eu só vou trazer o que promove, na minha ótica, a relação, eu para poder estar em relação, eu tenho que esquecer, ignorar que aquela pessoa tem coisas que eu não gosto. Uhum. Agora, que relação é esta?
Repara, resultou a curto prazo. Curto prazo.
Com certeza.
Resultou.
Com certeza.
A longo, não. É aceitar que a relação é tosca.
Mas as relações são todas toscas.
Porque eu não quero deixar, portanto.
Claro, mas repara, as relações são todas toscas. A não ser. As únicas relações que não são toscas são as que não existem. As relações são toscas no sentido em que as pessoas não são todas iguais a nós e nós não concordamos com tudo. Não é um espelho. As pessoas são o que são e nós escolhemos ativamente, perante o que vamos sendo e o que a outra pessoa vai sendo, estar ou não estar. Esta ouvinte pode escolher: epá, ok, olha, já vos ouvi, porreiro, simpáticas, muito obrigadinho, mas eu não aguento estar, não aguento este discurso, eu não aguento estar nesta relação. Ok, o que nós sugerimos é que, antes dela tomar essa decisão, vá pensando nestes pontos que nós aludimos aqui hoje. E pensar também, sobretudo, no que é que o discurso de ódio deles lhe faz. Não é só e não ser uma coisa de género, é porque isto está errado. O que é que isto significa?
E o facto de ela escolher ficar, continuar a ser amiga destas pessoas, também não faz dela má pessoa?
Nada, de todo.
Eu acho que também há isso.
Claro,
medo.
Exatamente, exatamente. Não, não faz nada dela má pessoa. Faz dela o que sempre foi até ali. Vamos amiga para... deles, amiga íntima, de 20 anos. Agora, esta coisa de nós queremos todos que as pessoas de quem nós gostamos sejam impolutas e iguais a nós, como se nós fôssemos também espetaculares e impolutos, epá, tem muito que se liga, é uma coisa muito imatura, muito infantil. Se tu te lembras do o teu filho, agora já é crescido, mas se te lembras dele a brincar com os mais novos, as crianças é que não toleram a diferença. As crianças é que, quando estão a brincar, são ditadoras, não é? Não, tu vais brincar assim, como eu estou a dizer, ou eventualmente podemos concordar, mas se não concordamos, cada uma vai puxar para o seu lado e dizer: não, vais
ou é
brincar.
Como eu quero, ou não somos ou não amigos. Há.
Exatamente, é o clássico. Tipo, ou eu jogo ou eu levo a bola é minha, se eu não faço o que eu quero, eu vou-me embora para casa e levo a bola e ninguém joga. E portanto, isto, esse é um tipo de mecanismo imaturo. É imaturo no sentido que o eu não está maduro o suficiente para poder sustentar não só a diferença do outro, mas o que as diferenças no outro causam em nós. E em vez de pormos no outro, podemos olhar para nós e perceber: pá, o que é que há aqui nisto que não está-me a fazer espécie? E no final podemos na mesma decidir: olha, pá, não consigo, não consigo, não dá. Mas a sensação que me dá é que também não houve aqui conversa, não sei.
Pois, não sabemos se houve ou não, não é? Tipo, não, não é dito.
Pelo menos ela não diz: olha, eu já falei com eles e,
pois, não sabe.
E o que eles dizem é isto, isto e isto, mas mesmo assim eu não consigo lidar. Ok, é também, repara como é tão difícil sustentar a diferença, que é como se de algum modo o ouvinte tivesse a ponderar, pelo menos, a terminar com uma relação íntima de 20 anos sem sequer questionar a outra pessoa.
Pois.
Lá, mas de onde é que isso veio agora? Ah, não é de agora. Se calhar é isso que ela está com medo de ver, é que não seja de agora. Ah, isso não é de agora, eu sempre pensei assim. Nunca me disseste. Ah, pá, nunca surgiu. Agora, pronto, agora tenho estado a pensar mais nisto. Sei lá, qualquer conversa é melhor do que nenhuma conversa. Normalmente as conversas que surgem é pá, que estupidez, isso não é nada assim. Essa ideia que tu tens sobre a imigração e o Chega, pá, desculpa, isso não é nada assim. E normalmente as conversas não passam muito disso. Que é quando a pessoa vê o estranho no outro, a sua primeira reação é contrapor. Não, isso não é assim, tu não tens razão, eu é que tenho. E a partir daí morreu, não há conversa. Em vez de perguntar, mas porquê que achas isso? Mas de onde é que vem essa ideia? Uhum. Isto é uma... são perguntas que abrem muito mais a conversa. Mas como a pessoa está tão ocupada em ser igual ao seu amigo e manter a identificação, se ela vai prescrutar muito e pensar muito, é capaz de encontrar coisas que não gosta.
Pois.
Então deixa-se ficar assim. Portanto, sugerimos a esta ouvinte falar com os amigos e pensar para si o que é que a agride tanto neste discurso. E se chegar ao fim e decidir que de facto estes amigos não são para ela, olha, paciência.
Exato, não se martirize por causa disso.
Não, e repara, até podem chegar ao fim e dizer: olha, está tudo bom, mas vamos tentar, já conversámos, agree to disagree, isto incomoda-me por estas e estas razões. Podemos não ter sempre estas conversas. Dá para ti? Achas que dá? A que a mim agride-me muito. Isto é diferente.
Pois.
De dizer, puxe só pelo lado que é bom. Isto é diferente, porque isto pressupõe abertura, isto pressupõe conversa, isto pressupõe que a pessoa mostra, informa ao outro que aquilo a agride e magoa e pergunta, olha, mas temos mesmo que ter estas conversas?
Sempre.
Porque depois a resposta do outro também vai dizer sobre a posição dele na relação.
Sim,
e
sim.
Isso também nos... ajuda a tomar decisões.
A decidir.
Claro.
Pronto, muito obrigada.
Muito obrigado.
Foi bom?
Foi. Foi já nota.
Foi
muito, muito legal.
Muito. Até para a semana.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.